Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Godcast. E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Betonildo. Betonildo, você tá aí?
Boa noite, Knut. Boa noite, rapaziada. Tamo junto.
Então, amigos, o Betonildo volta. Da última vez, você caiu no meio da live, mas isso não vai acontecer de novo, né?
Cai que nem Vasco, cai que nem Vasco.
Igual Vasco. E hoje vamos falar sobre um assunto, essa tal autoconfiança. Será que existe? Será que basta querer? Isso que nós vamos ver no episódio de hoje, né? Será que é autoconfiança? É coping ou não é coping? Você sabe o que é coping, ô Betonildo?
É, coping seria ilusão?
Acertei. É, um tipo de ilusão, né? Aqui, você sabe o que... Sabe que não é coping? Gadocast não é coping, né? É, nós fizemos um podcast ontem, o Betonildo, em que nós falamos sobre o tema de namoro após os 30 anos. Você escutou ou não?
Cara, eu só escutei só o finalzinho, mas nem lembro direito que o maluco, eu peguei uma parte que o maluco falou que era da igreja, não é isso? Que a igreja fez ele virar um beta, não foi isso?
Sim, sim, sim. Nós cometemos algumas imprecisões nesse podcast, eu gostaria de reter. Um dos motivos pelos quais eu acho que o namoro após os 30 anos fica mais difícil, né? É porque a libido do homem diminui após os 30 anos, porque a testosterona dele tá diminuindo, né? Enquanto que a libido da mulher não diminui, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais os relacionamentos após os 30 anos não vingam, né? A libido do homem tá caindo, enquanto a libido da mulher não. É, ou seja, o homem tem muita necessidade de ter uma mulher quando tá novo. Aí quando chega até os 30 anos, ele já sente uma vontade, às vezes, de ter uma vida mais sossegada. Muitas pessoas reclamaram do podcast, Betonildo, falando que, tipo assim, não é relacionamento aos 30 anos é ruim. O único relacionamento bom é o relacionamento de 30 anos. E aí passaram pra mim o vídeo do tio Emit Go, no qual ele fala que você só pode se relacionar após os 25 anos, porque até os 25 anos o seu córtex neofrontal não está pronto. Então, só após uma idade matura, você vai ter dinheiro, você vai ter maturidade pra você investir no relacionamento, né? Muitas pessoas acreditam nisso, não é o meu caso. Qual a sua opinião acerca disso? Relacionamento antes ou depois de 30 anos? O Betulio.
Relacionamento, você diz namorar ou casar, certo?
É.
Cara, eu acho que não tem uma regra exata de antes ou depois. Porque às vezes quem fala isso aí do após os 30 anos, porque às vezes eles acham que quanto mais idade você tem, mais maturo você fica. Mais maduro você fica. Eu discordo, entendeu? Eu acho que antes dos 30 anos é válido em você se relacionar, se for possível, entendeu? Na medida do possível, sim. Até pra você ter experiência, entendeu? Pra você ver como funciona o relacionamento na prática. Porque, tipo, Knut, vamos supor que, porra, o cara nunca tenha tido uma namorada. Aí, dos 20 aos 30 anos, ele fica na internet teorizando. Ah, o cara com 31 anos arruma namorado. Tu concorda comigo que a teoria é diferente da prática?
É, se o cara for otimista, sim. Agora, se o cara for muito pessimista, ele vai se encontrar com a realidade quando ele for namorar.
Pô, cara, você acha que não existe uma linha tênue entre o otimismo e o pessimismo?
Então, se o cara for beta, existe uma linha muito tênue entre a realidade e o pessimismo.
Sim, entendeu? Mas, tipo assim, você até falou aí da libido. Verdade, até os médicos falam que a partir dos 30, nossa testosterona tende a dar uma decaída, entendeu? Que às vezes, por causa disso, o cara fica, vamos assim dizendo, menos fogoso. O maluco fica menos... se sente menos necessitado a procurar mulher, entendeu? Isso é verdade mesmo.
Mas então, amigos, um outro ponto que a gente achou pertinente aqui, que as pessoas discordaram, sobre diferença de idade, né? As pessoas falaram que não, diferença de idade é bom. Inclusive, o Sócrates, né, ele falava que a idade da mulher pra casar devia ser 17 anos e do homem... A idade pra mulher pra casar é 18 homens e do homem 17. É, 37, no caso. E aí, pessoas falam que a idade certa para o relacionamento, não sei da onde que tiraram isso, é que a idade da mulher deve ser a metade da idade do homem, mais 7. Não sei da onde que tiraram isso. Ainda assim, eu fico com as pesquisas que apontam que diferença de idade é um problema para relacionamentos, né? E qual a sua opinião, Betonildo?
Cara, sim, talvez. É, não necessariamente, porque, por exemplo, tipo assim, eu tenho 30. Aí eu vou namorar uma mina de 19. Tecnicamente, nossa cabeça vai estar em um universo diferente, certo?
Sim.
Isso aí, pra tu ter um crossover, né, de universos, vai ficar mais difícil. Porém, eu não acho impossível, entendeu? Porque, assim, o ser humano, ele, usando a seleção natural, ele pode se adaptar a qualquer estilo de vida. Eu acho que dá. Dá. É muito mais difícil namorar com uma pessoa de diferença de idade. Assim como é muito mais difícil você namorar com uma pessoa com uma diferença socioeconômica. Por mais que você seja homem, a mulher seja mulher. Até por causa do nível cultural, nível econômico, entendeu? Isso sim, acaba meio...
Mas, amigo, qual é o problema? Como que você vai ter uma menina de 20 anos se você não vai poder corresponder? Seu pau vai estar mole, né? Já aos 40 anos, 50 anos, o pau começa a ficar meia bomba, amigo. Entendeu? Imagina que você vai querer ter uma mulher de 20 anos, 18 anos, um pau com a pau molão, igual uma geleia royal, né? Então, amigos...
Poxa.
Fala.
Verdade. Toma um pra milzinho, pô, resolve.
É, amigos, tipo assim, justamente quando o cara tá com menos libido que ele vai conseguir uma mulher, não é melhor ele ter mulher enquanto ele tem libido, né? Isso que eu não consigo entender, né? Mas tem gente que fala assim, não, você tem que ter um relacionamento enquanto quando você já tem seus bens, não sei o quê. Amigo, pra mim a lógica, né, de você fazer é tipo assim, qual a melhor coisa que a mulher tem pra você, pra gente? Por exemplo, a mulher, quando, se ela tá desempregada, ninguém tá nem aí. Se a mulher for PhD, ou se ela for só tiver o segundo grau, ninguém tá nem aí. O que a mulher tem pra oferecer pro homem é a juventude e o tempo dela, né? E o que a mulher pode oferecer? Os melhores anos da vida dela. Aí acontece, a mulher dá os melhores anos da vida dela pra sacanagem, pros cafajestes, pros adaguinhas, depois ela quer dar os piores anos pro cara que vai casar com ela. Eu acho isso justo, né? Agora, tem relacionamentos e tem casamentos que eu sei que a mulher tá novinha, o cara tá novinho, eles começam a vida juntos, fazem uma aposta em cada um deles, né? E dá certo, eu já vi esse modelo acontecer. Aí eu penso assim, poxa, essa mulher tá dando os melhores anos da vida dela pro cara, né? E o cara vai lá e os dois crescem juntos. É, tem gente que faz isso aí, né? Agora, a mulher só escolheu, ou seja, a mulher comprou o cara na baixa. Se algum dia esse cara ficar rico, ela fez uma aposta, né? Agora, a mulher que espera o cara ter dinheiro pra ficar com ele, isso é amor, amigo? Não é, né? Isso é interesse. Agora, cabe... Cabe de vocês, se vocês querem ter um relacionamento com mulher mercenária, né? Então, amigos, nós recebemos aqui um comentário, Betonildo, que eu achei interessante, né? Aqui nós damos espaço para os nossos críticos, amigo. Então vamos lá. Infelizmente, o GadoCast é tóxico para os betas, mata qualquer esperança em ter uma vida melhor. E isso é o reflexo da frustração que o Knut sente em todos os campos de sua vida. Falo isso com tristeza, pois eu sei que se trata de um sujeito inteligente que sabe levar uma entrevista com um excelente time do programa. Nunca trouxe no programa um beta inspirador com aspirações ou realizações e que parte para cima de todas as dificuldades inerentes à vida de qualquer um. Imagine se todos tivessem esse mindset perdedor ou essa baixa autoestima. Peço aos betas que não entrem nessa conversa e lembrem daquele ditado popular. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Olha, hoje nós vamos trazer aqui o Betonildo, ele vai falar aqui sobre autoconfiança, né? Vai responder esse comentário, claro. Né, Betonildo?
Claro, posso responder?
Pode responder.
Então, olha, o que ele comentou é uma parada interessante, entendeu? Porque dose de realismo passa a ser pessimismo, Knut? Responda pra mim essa pergunta.
Olha, porque sabe o problema? As pessoas dividem a percepção da vida entre pessimismo, realismo e otimismo. Só que muitas vezes o realismo, ele não tá no meio. O realismo não tá no meio entre o pessimismo e o otimismo. Às vezes o realismo é pessimista, entendeu?
Sim.
Compreende? E às vezes o realismo é ser otimista, né? Infelizmente, quando o cara não é feio, não tem dinheiro, não tem status. Amigo, você quer ser otimista? Contra tudo e contra todos, né? Cuidado pra não se decepcionar. Agora, o cara é bonito, lindo, gostoso, é delicioso, tem um pau gigante. É evidentemente que esse cara vai ser otimista com a vida, né? Porque ele tem tudo pra ter boas expectativas, né? Então, amigo, você precisa coadunar a sua percepção de vida com a sua realidade. Isso que eu advogo pelo realismo, né? Você discorda de mim?
Não discordo, não. Ô, Knut, vou te dar minha opinião. Por exemplo, se o cara é beta, em todos os sentidos, o cara tem que fazer duas coisas. Estudar, certo? Estudar mesmo. Não tô falando meia horinha se enganando. Estudar mesmo, tô falando. Nem se fosse um asiático. E cuidar do corpo, malhar.
Estudar igual um japonês e malhar igual um marombeiro, né?
Igual o africano.
Ronnie Coleman. Igual o Ronnie Coleman, né?
Igual o Ronnie Coleman. Malhar e estudar pra caralho, entendeu? Aí você vai ver, aí vem aquela questão, cara. Nem todos os betas vão conseguir malhar e estudar com qualidade. Aí que é o pulo do gato, entendeu? E eu sou da seguinte opinião. Você deve se esforçar o máximo que você puder sem criar expectativa. Porque você só se decepciona porque cria expectativa.
Então, mas como que você vai fazer algo sem expectativa, né? Você vai chegar numa mulher sem você não ter expectativa de pegar ela? Como que... Sabe, cara, o problema? Quando mais caro fica, por exemplo, eu vou viajar lá pra Brasília, né? Se eu não tiver expectativa nenhuma. Agora, se eu tiver a expectativa de passar numa prova de concurso, eu vou ir pra Brasília? Vou. Por quê? Porque eu tenho a expectativa de passar. Agora eu vou viajar em troca de nada? Não vou. Ou seja, você mas faz aí... a coisa sem expectativa se o custo da coisa não for tão alto. A partir de um determinado esforço, você precisa ter altas expectativas. Senão você não vai conseguir se sentir motivado pra fazer.
Sim, mas tipo assim, mas além de tudo, é aquele tema que a gente tava falando. É confiança, né? Entendeu? Eu só posso criar uma expectativa em uma parada que eu tenho confiança. Entendeu? Porque, por exemplo, eu não posso criar uma expectativa, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, é do Botafogo ganhar a Libertadores com esse elenco. Pô, eu não tenho eu não confio nesse time. Então, não, sem então, confiança,
você está sendo pessimista, amigo. O Botafogo pode ser campeão mundial ainda, no nosso tempo de vida.
Sim, mas com esse elenco aí, com Cícero, Buchecha...
Você não acredita em Deus? Você não tem confiança em Deus, não?
Homem pô, de cara...
Mas você não acredita que cara, Deus é capaz de usar esse elenco aí pra dar grandes surpresas pra você? Você não acredita em Deus. Tá vendo, amigo? Aqui a gente acabou de exemplificar o que significa ter fé em Deus. Se você acredita em Deus, se você acredita em milagre, você acredita em Deus. Se você acredita que o impossível pode se materializar, então você acredita em qualquer coisa. E quem acredita em qualquer coisa pode acreditar em Deus também. Já que você acredita em qualquer coisa. Né?
Mas então, amigo,
é aí que, amigos, que a gente vê que é preciso ter um ar de inocência na vida, né? Eu vejo que muitas pessoas são muito black pill, né? Tomei a black pill da família, tomei a black pill dos relacionamentos, tomei a black pill do trabalho, tomei a black pill da religião, né? E, cara, eu já reparei como essas pessoas são extremamente infelizes, né? Porque você precisa ter inocência pra ser feliz. Você precisa ter... É igual no relacionamento, né? Eu vejo, às vezes, o beta não tem noção do que é se relacionar aos 14 anos, por exemplo. Ter toda aquela ilusão de construir uma vida com uma pessoa. Agora, tenta se relacionar com 34 anos, né? Você já tá todo calejado, já sabe que todos os problemas que tem de relacionamento, já não tem mais aquela inocência, já sabe como são os joguinhos, os golpes, né?
É a malícia.
A malícia. Ou seja, você vai dizer que o namoro aos 14 anos é igual ao namoro aos 34 anos?
Não é.
Por quê? O que tá faltando? Por quê? A ignorância é a melhor coisa que tem pra você ser feliz. Porque quando você não conhece as variáveis negativas, né? É muito mais fácil você valorizar as coisas, né? Quanto mais você conhece o mundo, mais você conhece o lado ruim. E quanto mais você conhece, você mensura esse lado ruim, mais você tende a se precaver, mais você tende a se fechar, mais você tende a não viver, entende? Por isso que as pessoas novas estão mais dispostas a conhecer pessoas, a fazer aventuras, a se pôr em situação de risco, enquanto as pessoas mais velhas não.
Você tende a ficar desconfiado,
sim.
Entendeu?
Sim,
você tende assim, a ficar desconfiado.
Mas assim, aqui no nosso meio beta, né? É muito falar da questão da autoconfiança como se ela fosse coping, né? Como se fosse, isso fosse muito papo de poazeiro, de pessoal... Esse pessoal que fala de... como é que o nome é? É desenvolvimento pessoal, né? É o novo nome que eles deram pro Pua, né? São tudo estrelatário, bandido, né? Eles falam, não, basta querer, né? Como é? Basta acreditar,
são, né? Eu chamo ele de vendedores de ilusão.
É, cara, tipo... Vamos lá, você, olha só, uma coisa é você chegar pra um cara que teve o melhor, estudou no melhor, no Santo Agostinho, estudou lá no São Inácio, no São Bento, né, e falar assim, não, basta querer, se você se esforçar você vai passar. Outra coisa é você pegar pro cara que tá estudando lá no meio da favela, que não tem pai nem mãe, e falar assim, basta querer, né, você consegue entender?
Olha, o basta querer é o seguinte, é um passo. Entendeu? Mas você tem que dar outros passos, você me entende?
Não, o problema do basta querer é que ele denota a ideia da meritocracia. Que basta você querer, né? Que você tenha a mesma chance do que outro cara que já está na sua frente, entendeu? Isso é uma forma do sistema tem de você não se rebelar contra o sistema, né? E você achar. Você entraria num jogo de futebol, você, amigo, Beto Nildo, no qual você tem que fazer dois gols pra valer um, e o outro time só precisar fazer um gol. Ou você vai jogar contra outro time e a bola na trave pra ele vale gol. E você tem que fazer dois gols pra valer um. Você tá ganhando esse jogo?
Porra, claro que não, porra.
Então.
Tá maluco?
Não, mas aí o cara chega e fala assim, não, você tem a mesma chance que o outro cara, basta querer. Eles fazem isso porque senão você não entra no jogo, você não aceitar viver, né? Então eles mandam esses copies, né? Pra você continuar no jogo, pra você continuar perdendo, é igual um cassino, né? Se ele chegasse pra você e falasse lá que as maquininhas lá de sei lá, de patinco, tem uma chance muito inferior de você ganhar dinheiro, você jogaria? Não ia jogar. Mas você semente, né? Mas assim, às vezes o cara quer ser enganado, né? Pela vida, né? E depois eu vejo muita gente assim, a vida do cara é, por exemplo, a vida do cara é horrorosa. Mas ele vive porque ele tem esperança. Esperança do quê, né? Se esperança que ele vai ter uma fé em Deus, que ele vai evoluir, não. Geralmente é esperança de que ele vai ter uma mulher e que a mulher vai fazer ele feliz, eles vão ter filhos e vão ser felizes para sempre, né? Amigos, esse tipo de esperança é o pior tipo de esperança possível. Porque, amigos, vamos levar em consideração algumas coisas, né? O homem, ele é percebido pelo aquilo que ele tem, né, cara? E a gente vive num país em que a maioria das pessoas não tem muita coisa, né? Então, cara, olha só como é que está, né? O cara precisa trabalhar para ele ser alguma coisa. Se não trabalhar, se ele não tem dinheiro, ele não vale nada, meu. Não vale nada. O principal problema do beta não é que ele não tem mulher. É o principal problema do beta é que às vezes ele nem pode ter mulher. Porque pra ter mulher você precisa de dinheiro, né? E a gente vive num país em que, sei lá, 80%... Eu vou dizer assim, 30% dos caras estão completamente eliminados do mercado sexual porque estão desempregados, né?
30 não. Joga pra mais aí, fiel. 50.
E olha só a desproporção. Porque a mulher... Porque vamos dizer que existem 50% de mulheres desempregadas. Elas são desqualificadas no mercado sexual? Não. Uma mulher desempregada vale às vezes o mesmo que uma mulher empregada. Entendeu?
Até porque...
Fala,
até porque... Até porque, só complementando aqui contigo, por exemplo, tu vai conhecer uma mina, fiel. Pô, vai sair com a mina. Tu tá trabalhando, tem trocado. Pô, vamos ali almoçar, tomar uma cerveja. Tu tem dinheiro pra tu pagar. Mesmo ela estando desempregada. Tu leva. Agora é o contrário. A mina trabalhando com renda e você é desempregado. Tu acha que a mulher vai pagar pra tu?
Jamais, porra nenhuma. Mas não sei que você seja chat, né? Mas assim, eu vejo que muita gente se rebela, que tem muita gente que é misógina, né? Que odeia a mulher, por quê? Que os caras querem acreditar... Olha só, eles querem acreditar numa coisa muito conveniente, né? Eles querem acreditar que você... Mesmo, eles se acham lindos, mas eles são feios, né? Mesmo você sendo feio, pobre, desempregado, chato, a mulher é obrigada a ficar com você e nunca te deixar e você tá bem. E se, ou seja, você não precisa dar nada pra ela. E ela, se ela te ama de verdade, ela vai ficar com você. E se por acaso, os caras namoram com a mulher. E a mulher, e os caras não têm dinheiro, são pobres, feios, caramba quatro. E a mulher larga eles, aí o que fala? Nenhuma mulher presta, né? Você, tem um caras que compram ilusão de que a mulher vai amar eles, independentemente do que eles são, entendeu?
Cara, eu não acredito em amor. Eu não acredito em amor. Eu sou um cara cético. Eu só acredito em Jesus Cristo, entendeu? E acredito no amor da minha mãe. Eu não acredito que existe amor, não, cara. Pra mim, é tudo interesse, entendeu? Não querendo te cortar o que tu falou, mas... Pra mim, nenhuma mulher vai te amar pelo que tu é, mas sim pelo que tu pode oferecer, entendeu?
Então, olha só. O cara, a mulher chega e fala, eu te amo. Aí você perde o emprego, a mulher vai embora. Isso é amor de verdade?
Não é nada, é conveniência isso aí.
Qual é a possibilidade? Mas vamos falar a verdade, existem muitas mulheres que ficam com um cara desempregado durante muito tempo. São poucas, mas elas existem, né? Mas assim, a grande maioria, amigo, mete o pé, né? Então, é complicado, né? Então, amigos, nós vamos falar aqui sobre autoconfiança, né? Autoconfiança, ela é importante porque sem ela você não faz nada, né? O grande problema é que é uma questão de ordem, né? As pessoas, tem gente que acredita que você precisa ter autoconfiança para alcançar as coisas na vida, né? Eu já tenho uma opinião diferente. Eu acho que alcançando as coisas boas da vida, você vai ter autoconfiança. E aí isso vai gerar, sim, um ciclo positivo de tendo mais autoconfiança, você vai alcançar mais coisas positivas, que vai te gerar mais autoconfiança, que vai te gerar mais coisas positivas e por aí vai. Do mesmo jeito, só que o contrário, eu não vejo com que o contrário acontece. Você não tendo nada, você é feio, pobre, tá na favela. Você tendo autoconfiança, E você vai arrumar um emprego, né? Amigo, desculpa, o que eles vão ver na entrevista de emprego não é se você tem autoconfiança, eles vão ver se você tem currículo pra vaga, né? Se você não tiver, por exemplo, essa vaga, você precisa ter um currículo, um curso de auxiliar administrativo, né? Se você não tiver, não adianta você ter uma autoconfiança no mundo, na maioria das vezes. Pode ser que, às vezes, você, alguém seja exceção para essa regra. Mas, às vezes, os caras estão procurando algo muito específico, né? Às vezes, a mulher, o que ela tá procurando? O Alpha Shed, né? Aí você chega com uma autoconfiança do mundo pra chegar nela, né? Mas você não é o que ela quer. Você não é o que ela tá procurando. Então não adianta você ter toda a autoconfiança do mundo, né? Mas assim, vamos ser bastante claros de que, pelo menos, tendo autoconfiança é melhor do que você não ter, né? O problema é você ter autoconfiança e expectativas, né?
Isso.
Se você tiver expectativa alta, você vai se frustrar muito, amigo. Porque o grande problema é de você ter autoconfiança... É que, geralmente, a autoconfiança é percebida, se você for beta, como um blefe social. Você não tem capital social, você não tem lastro pra aquilo ali. Por exemplo, um cara que tem um Camaro na garagem, ou que vem de uma família de berço, que tem uma excelente profissão, um excelente salário. Esse cara, ele tem autoconfiança, mas porque é algo natural, é espontâneo, né? Já o beta, que faz pua, que faz coach, que aprendeu lá com o coach, o bandido lá, ele tá fazendo algo forçado, e muitas vezes as pessoas percebem que o cara é forçado, aquela postura do cara é forçada.
Mecânico.
É um mecânico. E às vezes ele soa arrogante. Poxa, o que que esse cara tem pra se portar dessa forma?
É o Knut. Não é um robô, é um robô com beta, é o Roberta. Roberta.
Robô social,
É o Roberta, o robô com beta.
Roberta. Mas Betonildo, qual é a sua opinião acerca desse tema da autoconfiança?
Cara, olha... Autoconfiança você não tem, você ganha, entendeu? Você ganha autoconfiança, e para você ter autoconfiança, você tem que ter um motivo plausível para isso, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O cara que é bonito, ele tem confiança, ele gera uma autoconfiança, porque ele sabe que ele é bonito, certo?
Uhum.
O cara que é rico, ele tem uma autoconfiança porque automaticamente, no subconsciente, ele sabe que ele tem dinheiro, certo?
Sim.
O cara que tem uma carcaça maneira, um shape maneiro, ele sabe que ele fisicamente é destacado e automaticamente gera uma autoconfiança, certo?
Sim.
Agora o cara que é baixo, é gordo, é pobre, é feio, como que ele vai gerar autoconfiança?
Essa é uma boa pergunta, né? Ele tem que ter autoconfiança?
Aí,
eu acho que ele tem que ter. Ele só não tem que ter de forma forçada, né? A autoconfiança dele tem que ter lastro, né? Como você constrói pra isso, não é só fazer igual o que o Pua fala. Seja autoconfiante, pareça ser uma pessoa que você não é, né? Emule um alfa, né? Não, amigo, você tem que construir o lastro da sua autoconfiança. Como? Como você consegue? Estudando, acertando as questões... Você vai ficar confiante. Você malhando, ficando bom em algo, né? Você vai ficar com confiança. E às vezes, se for algo que seja aceito pela sociedade, né? Pela comunidade, essa autoconfiança vai ser percebida pelas outras pessoas. Por exemplo, se você é um cara que é muito bom no LOL, né? Muito bom. Você treinou, você ficou muito bom no LOL. Você vai pro meio da comunidade de LOL. E você vai parecer autoconfiante, né? Você vai demonstrar a posição de dominância nesse meio. Não vai ficar forçado. Por quê? Porque as pessoas sabem que você é bom no LoL. Entende? Então, igualmente, se você for um cara que joga muito bem futebol, né? No meio do pessoal que joga futebol que te olha, né? E se você demonstrar autoconfiança, não vai aparecer pra gente social. Porque eles sabem que você é bom.
Isso.
Né? Você só constrói autoconfiança de forma real quando você é bom em alguma coisa. Então, o primeiro passo pra você construir autoconfiança é virando bom em algo que é aceito pelos outros. Nada adianta você virar bom em Pokémon no meio, lá do meio da galera da igreja, que nem sabe o que é isso, né? Você tem que ser bom em algo que as pessoas vão te olhar e vão te admirar por algo. Aí, quando você conseguir a admiração das pessoas, você vai conseguir quebrar uma questão chamada respeito, e daí em diante você vai ser considerado uma pessoa de verdade.
Caralho, gente. Falou tudo.
Sim, falou, eu falo tudo aqui. Aqui a gente fala tudo. Você tem alguma coisa pra complementar, amigo?
Claro, tenho várias. Ó, você deu um exemplo do autoconfiança. Eu tracei do perfil, ó. Do beta, feio, baixo, gordo e pobre, certo?
Sim.
Vamos lá que tem Betovaldo. Vamos chamar de Betovaldo. Betovaldo é um Roberta, que é um beta que usa o puar, que vira um robô. Roberta. Aí Betovaldo conhece a Amanda. Amanda 9/10. Betovaldo é top no FIFA. Joga pra caralho o FIFA. É o melhor da cidade no FIFA 2020. Mas, pô, isso vai dar autoconfiança pro cara chegar e pegar a mina? Ele vai ter autoconfiança? Isso vai fazer com que ela se interesse por ele?
Não.
Então. É isso que eu tô falando. Autoconfiança, ela só é gerada por um motivo plausível, entendeu? Quando você é forte, é bonito, é alto. Não adianta nada você ser bom no LOL. Você deu um exemplo aí. Você é bom no LOL, mas você tá num ambiente lá da igreja. Agora, se você tá no ambiente da igreja, você é um cantorzinho gospel, famosinho, mesmo sendo beta, baixo e feio, aí já é outra coisa, concorda?
Sim, mas por exemplo, o cara é bom em cantar. Ele sabe que ele é bom em cantar. Então ele tem aquela autoconfiança, né? Então às vezes ele vai demonstrar aquela confiança, a mulher vai perceber, por que esse cara tá tão confiante assim, né? Por quê? Porque ele sabe que é bom. Vou dar um exemplo. Não sei se você já jogou um jogo chamado Dark Souls. O jogo é dificílimo, entendeu? Quando você termina aquela porcaria daquele jogo, você se sente confiante. Por quê? Você tá explodindo de gratificação. Você sabe quão difícil foi, né? Infelizmente, você não vai conseguir jogar isso pra outra pessoa, né? Mas às vezes a mulher vai perguntar, poxa, por que esse cara tá tão autoconfiante? Aí o cara vai perguntar, porque eu zerei Dark Souls no difícil, né? Então, amigos, a autoconfiança ela é importante? Eu diria que ela é importante. Obviamente, se você não tem autoconfiança, mas você tem dinheiro, né? Vale muito mais do que se você tem autoconfiança e não tem dinheiro. Concorda, né? O dinheiro é mais importante que a autoconfiança. A beleza, então, é muito mais importante, né? Mas é importante. Já que se você não tem nada, né? Ter autoconfiança já é alguma coisa, né? E eu acho até diria que é necessário você ter autoconfiança, né? Só que pra... aquele negócio que eu digo, é um caminho mais longo. Se você não tem nada, antes de ter autoconfiança, você precisa construir essa autoconfiança. Como? Estudando, claro. Trabalhando, se esforçando, sendo alguém, né? Se diferenciando dos demais, né? Porque do contrário, a sua autoconfiança é fake, vai ser algo forçado. E vai ser algo que, com o tempo, as pessoas vão conseguir perceber. Muitos desses caras que emulam o alfismo, né, nas baladas, graças aos coazeiros, bandidos, né? Eles até conseguem pegar uma mulher mentindo. Eu já vi várias pessoas que conseguiram pegar uma mulher mentindo, fingindo que são pessoas que eles são, né? Fingindo ser uma pessoa que eles não são, né? Mas eles não conseguem engatar um relacionamento. Por quê? Porque a pessoa vê que ela tá namorando uma mentira ambulante. Uma mentira... entendeu? A pessoa percebe, né? Não tem como você mentir pra todo mundo. Você pode mentir pra algumas pessoas durante algum tempo, mas você não consegue mentir pra todo mundo o tempo todo. Entende? Então, quando você adere ao PUA, você tá virando uma mentira, né? E às vezes, o problema é o seguinte: se virar uma mentira é melhor do que ser uma verdade, quando a sua verdade é pior do que a mentira, entende? Tem muita gente que é uma péssima verdade, né? Mas então, amigo, você tem algum conselho em relação à questão da autoconfiança?
Pô, cara, o conselho que eu tenho... Assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, certo? Mas eu vou dar uma sugestão. Cara, a melhor coisa pra você ter autoconfiança é você fazendo aquilo que te dá autoconfiança. Que é você malhar, adquirir um corpo legal. Que, assim, o problema desses caras que falam pra você malhar, Knut, é que os caras falam assim, ah, você tem que malhar, mas não fala que você tem que ter paciência pra ganhar um corpo legal, tem que fazer uma dietinha, dormir cedo.
Não fala
que
você
tem que
colocar os produtos pra dentro, não fala que você tem que fazer o ciclo, o TPC, né?
Calma, eu ia falar de forma gradativa, pô, tu me cortou, entendeu? Isso, TPC, Tamox, Clomid, Decadura, entendeu? Aí tu ser disciplinado, eles não falam isso, só falam que você tem que malhar. É que nem um cara que fala, você tem que ter só ter força de vontade de estudar, não é bem assim, entendeu? O conselho é você malhar, estudar pra caralho e fazer aquilo que te dá retorno, que estudar sempre vai te dar um retorno, certo?
Por exemplo, escutar o GadoCast dá retorno? Não dá retorno, amigo. Nós somos o único podcast que nunca perguntamos pra você, nunca pedimos pra você se inscrever, ser membro... compartilhar, não, nós somos os únicos.
Por isso que eu gosto daqui.
Eu sou o único podcast que pede pra você parar de escutar, caso você não tenha com a vida ganha. Quem que tá com a vida ganha, faz o que quiser. Agora, muitos dos nossos ouvintes estão na pior. Então, amigo, para de escutar. Você não vai aprender nada aqui. O tempo que você tá gastando escutando o podcast, você estaria muito melhor empregando, caso você estivesse estudando, ou pro Enem, ou pro... concurso. Aí tem muita gente que vem com copy, não, mas os concursos estão tudo sendo adiados. Melhor ainda, né? Vamos lá, vamos falar sobre confiança, né? Um ponto que eu acho interessante na pessoa que tem fé em Deus, né? Porque a pessoa que tem fé em Deus, ela acredita no impossível, né? Eu acho isso... eu não sou um cara, tipo assim, dos mais, assim, que tem uma fé gigante, né? Mas Jesus fala muito acerca disso, né? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de mexer montes, né? Eu acho que esse é um ponto em que a gente tem que dar o braço a torcer, que existem betas que são betas sonhadores, né? Esses caras, eles realmente, eu acho que eles estão na frente dos outros betas. Por quê? Porque pelo fato de eles acreditarem no impossível, eles acreditam que qualquer coisa é capaz. E quando você acredita que você pode ir à Lua, você não vai ir até a Lua, porque é impossível. Mas a algum lugar você vai chegar até os céus, né? Então, quanto maior for o seu sonho...
Acerta a estrela.
Acerta as estrelas, né? Você tem que ter sonhos, né? O problema é que não adianta você ter sonhos sem ter os meios de ação. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas não tem... Se elas tiverem sonho de ter... Um brasileiro que tem sonho de ser astronauta, amigo. Coitado, né? Você tem que ter um sonho, amigo, que seja algo aplicável. Agora, e seja um sonho que seja algo que, tipo assim, possa te levar até algum lugar. Mas o que eu acho engraçado... Vou dar um exemplo pra você. Eu tenho um amigo nosso, um amigo meu, que é muito sonhador, muito sonhador. E às vezes, eu tava vendo que ele ia abrir um negócio, né? E aí, eu já conheço ele, né? E aí, eu tô vendo ele falando, não, eu vou abrir um negócio, vai ser uma loja, um lugar tal. E você vê que ele tava super empolgado, né? E aí, na minha cabeça, cara, isso não tem como dar certo. Por causa que tem isso, pode essa variável, tem assalto, tem polícia que tem que pagar, que não sei o quê. Tem concorrência, não sei o quê. Mas eu prefiro não falar pra ele, pra não estragar o otimismo dele, né? E, obviamente, esse cara, ele quebra direto. Ele quebra direto. Mas, às vezes, um desses sonhos malucos dele dá certo, cara.
Dá certo.
Dá certo. E aí você pensa assim, cara, o cara que é sonhador, né? Obviamente, ele sonha assim porque ele tem condição de quebrar e surgir várias vezes, né? Se fosse um cara que só pudesse quebrar uma vez, evidentemente ele seria muito mais conservador. Mas você vê que esses caras que são sonhadores, eles arriscam muito mais. E quanto mais eles se sujeitam ao risco, maior é a chance de dar certo. Mas fala, amigo.
Você falou tudo. O Beta já vive uma vida de merda, cara. Então, sonhar, eu acho válido. Mas você só deve sonhar com aquilo que realmente dá pra fazer. Porque, por exemplo, não adianta nada um Betovaldo da vida de 18 anos querer sonhar em virar o Messi. Sendo que ele não joga a bola bem. Você tá entendendo?
Uhum.
E pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Até a frase de um rapaz famoso chamado Evandro Guedes, entendeu? Só que aquilo, vale você sonhar. Mas você não pode se enganar, você tem que lutar pelo seu sonho, entendeu? Agora, se você vai conseguir ou não, já é outro porém. Por isso que eu acho que um erro desses coaches aí, que falam que é só tentar que consegue. Se fosse assim, cara, o topo da pirâmide seria mais largo que a base.
Tá todo mundo tentando, né?
É.
Por que as pessoas desistem de arrumar emprego, amigo? Por que as pessoas ficam lá em questão de desalento? Sabe por quê? Por quê? Porque não estão achando, né? Você fica pensando, não, o Brasil tem, sei lá, 20 milhões de pessoas em situação de desalento, né? Aí você pensa, caramba, o que faz uma pessoa nem procurar emprego? Sabe por quê? Parece irracional. É porque não está achando. O ser humano é movido a incentivos, né? Quanto mais incentivos a pessoa tem, mais ela vai se mover, mais ela vai agir. E quanto menos incentivos, menos, né?
É que nem a autoconfiança. Autoconfiança é a mesma coisa. Quanto mais motivos pra você tiver, mais motivos plausíveis, melhor pra autoconfiança.
Exatamente. Mas assim, de qualquer forma, você acredita que a autoconfiança é importante na vida do Beta, Petonildo?
Cara, eu acho que a autoconfiança é um complemento, né? O fundamento. Fundamento é dinheiro, beleza e status. Complemento é altura, autoconfiança. Tem o fundamento e o complemento. Você tem que unir os dois. Pra mim, a autoconfiança é um complemento. De nada vai adiantar com autoconfiança se você é baixo, feio, pobre, mora na favela, ganha um salário mínimo, é banguelo, é pele mais áspera do que o asfalto. Tô mentindo, cara. Sou um maluco assim, verdadeiro.
O cara não tem nada. O cara que não tem nada, que provavelmente é o público do nosso podcast, né?
O cara que não tem nada?
Ele tem que construir a cabeça dele. Ele tem que construir.
Isso.
E não vai construir do nada. Ele tem que construir do zero, né?
Isso.
Um pouquinho.
E outra coisa. Fala. Isso. E como você falou o negócio de fé, cara, olha só. O cara sendo ateu, sendo beta, sendo ateu, eu acho que ele é mais. Eu acho que ele é até mais infeliz do que um beta cristão. Pelo menos beta cristão tem a sua fé como muleta. E querendo ou não, isso ajuda, cara.
Isso ajuda quando a situação é muito difícil. Eu acredito que a gente sabe disso, né? Que ser ateu na pior eu acho que é mais triste do que você ser crente na pior. Porque pelo menos você sendo crente, você ainda tem a esperança que Deus vai te tirar do lugar, né? Vai vir algum anjo pra te salvar, que vai acontecer algum Deus Ex Machina, né? Já sendo ateu, amigo, você não tem esperança, entendeu? E essa sensação de desesperança é você e você, né? Mas então, mas eu respeito nossos ouvintes ateus, nós amamos vocês, tá? Esperamos que todo mundo seja muito feliz. Mas a questão da... o podcast é autoconfiança, não é confiança em Deus. Confiança em Deus é outro, seria outro podcast. A questão
eu só dei um exemplo, só um exemplo.
Sim, mas assim, voltando a falar aqui da questão da confiar em si mesmo, né? É muito fácil você confiar em si mesmo quando você já tem uma história de vitórias na sua vida, né?
Claro,
quando você já venceu desafios, quando você... Por exemplo, me lembro de uma época que eu tava acordando às 6 horas da manhã, trabalhava, estudava, ainda tinha problemas pessoais e resolvi todos esses problemas, né? Isso cria em você uma casca, tipo assim, cara, eu sou sinistro, né? Eu não deixei a peteca cair. Ou às vezes tem uma dificuldade no trabalho, você vai lá e vence, né? Vence o desafio. Isso cria uma autoconfiança em você. O seu passado constrói em você essa autoconfiança. O cara que nunca passou por uma situação de dificuldade, que a mãe dele acorda com um pratinho de mingau pra ele, né? Esse cara vai ter autoconfiança, né? É natural que esse cara seja tímido, que esse cara, tipo assim, não confie em si. Porque ele sabe, no fundo da alma dele, que ele não é capaz de fazer isso. E aí, vamos lá. A autoconfiança, ela tá muito ligada, tipo assim, a pessoa autoconfiança no que ela é autoconfiante? Em qual tarefa? Por exemplo, se você pedir pra mim pegar 30 quilos no supino, eu sou autoconfiante. Por quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Outra coisa é você ser autoconfiante em algo que você não sabe o que vai fazer, não sabe o que é. E algo, às vezes, você sabe o que é e sabe que não é capaz. Aí você não vai ser autoconfiante. Se você chegar pro Knut e falar assim, Knut, faz esse podcast que você tá fazendo em inglês, né? Aí eu vou parar um tempo, eu não vou ficar confiante. Por quê? Porque eu sei que vou ter dificuldade. Eu até sei que vou fazer, mas eu não vou ser com confiança. É diferente quando você faz uma coisa com confiança e sem confiança. Por exemplo, pega aqui nessa... fazer algo manual assim, sei lá. Bate uma falta com confiança e bate uma falta sem confiança. É diferente, né? Quando o cara já treinou mil bolas, ele sabe o que é pra fazer, né? Então ele não tem porque ficar suado, né?
É a mesma coisa, você em um mês praticando luta, MMA, aí você teria coragem de subir, confiança de subir no octógono e lutar com o John Jones?
Não, posso ter aquela autoconfiança dos puas, né? Aquela autoconfiança forjada, né? Forçada, no caso. Mas assim...
Vai adiantar?
Não, agora vai, vamos lá. Faz o podcast em inglês. Eu vou fazer sem autoconfiança. Agora faz o podcast em japonês. Ao vivo, agora, vai. Cara, eu sei que eu não sou capaz de fazer. É natural que eu, mesmo tentando, como eu sei que eu não sou capaz, eu já vou fazer de forma máxima atrapalhada possível, entende? Então, o que que leva você a ter autoconfiança em uma coisa? O treinamento, amigos. A prática. Prática. O cara já chegou numa mulher mil vezes, já pegou um monte de mulher. Então, amigo, ele não tem medo de tomar, não. Ele sabe do que ele tá fazendo. Ele conhece a mulher. Ele conhece como são as mulheres. Ele conhece a si mesmo, entendeu? Então, ele não tem medo. Qual é o cara que nunca chegou numa mulher, só tomou toco? Evidentemente que ele vai ter medo, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que é desfavorável. Ele sabe que a chance de tomar toco é maior, entendeu? Natural que esse cara não vai ter autoconfiança, né? Agora, se chegar e falar que esse cara tem que ter a mesma autoconfiança do outro cara, isso é imbecil. Então, amigos, o que eu quero passar pra vocês nesse podcast é o seguinte. Construam a autoconfiança de vocês. Como? Com treino. Convivência, com experiência,
estudando.
Com estudo, com esforço, né? Não tem autoconfiança importante? Sim. É coping? Depende. Você tem que ter? É necessário, né? Só que você tem que construir a sua autoconfiança, é isso. Não é pra você emular uma autoconfiança de alguém que você não é, né? Não, seja um alfa e boa postura e deixa a barba crescer e fique fortão pra você parecer ser um cara mais macho que você é. Não, amigo, não tô falando isso. Não tô falando pra você emular ser o que você não é. Tô falando pra você construir uma autoconfiança, tá bom?
Knut. Tá me ouvindo?
Aparentemente sim.
Ó, a cara... Nossa cara, a gente não muda, certo?
Eu acho que sim.
Mas nosso corpo, a gente consegue mudar. Então, nesse caso aí, a betonada que tá chutando a gente aqui, eles têm que malhar, porra. Tem que puxar ferro mesmo, entendeu? Tem que puxar ferro e tem que parar de se lamentar. A vida é uma merda mesmo, o mundo é cinza. Essa porra.
Sabe qual é o problema? É, se lamentar não melhora a vida. Não melhora. Se lamentar melhorar essa vida, ok, eu ia me lamentar o dia inteiro, né? O problema é que lamentar.
Onde é o muro da lamentações? O muro da lamentação é lá em Israel, porra. Aqui no Brasil você não pode se. Você não tem tempo pra lamentação. Beta, se você quer viver na vida, vencer na vida, viver a vida, vencer, você não pode se lamentar. Mulher odeia maluco que reclama da vida. Mulher odeia homem chorão.
Mulher gosta de cara aqui, seguro, né?
É, porra. Meu irmão, o Knut, eu vi. Não, eu lembro uma parte aí que você falou ontem, que. Não sei se foi no podcast de ontem. Foi, não, foi da virgindade. Que só foi você falar que descobriu lá no serviço que tu era virgem, a mulher te olhava com cara de nojo, não foi isso?
Sim, isso acontece em todo lugar.
Imagine agora você chegar pra mulher e falar, ai, eu sou feinho, eu sou pobre, ninguém me ama, ai, eu tô carente. Meu irmão, a mulher vai te olhar com cara de nojo, rapaz. Vira homem, porra. É, você tem que engolir o choro e batalhar.
Você tem que ser bem resolvido, amigo. Você tem que ser bem resolvido. Sou beta, porque tem gente que acha que não tem vergonha de ser beta. Olha, amigo, sou beta, mas sou beta mesmo. Estou fazendo o máximo para mudar essa situação, entendeu? Estou trabalhando.
Isso.
Em breve, sou beta, futuro alfa. Só isso. Essa tem que ser
resolvido.
Tem gente que fala assim, tipo não, tem gente que fica criticando o podcast. Ah, não, você fica fazendo ódio ao betismo. Não, amigo. Nós somos ódio ao realismo, né? Reconhecer o seu problema, primeiro passo, para que você evolua o problema e solucione o problema, né? É igual você identificar uma doença. Primeiro você identifica a doença, depois você trata a doença. Depois você se livra da doença. Primeiro
e parar você de culpar os outros.
Exatamente. Primeiro você admite que você tem um problema, que você é beta, para depois você se esforçar. Olha, eu sou beta. Igual todo dia eu olho para minha pança beta, né? Antes de correr. Então, assim, é por causa disso que eu tô lutando, né? E a minha pança aberta é a minha motivação pra continuar correndo todos os dias uma hora. De igual modo, amigo, você olha pra sua cara feia e fala assim, não, essa minha cara feia é o meu objetivo pra tentar melhorar o meu corpo, né? Esse meu bolso furado, esse é minha... É meu motivo pra eu malhar meu bolso. Como? Estudando, trabalhando, me esforçando, entende? Você tem que reconhecer os seus problemas pra você possa evoluir, pra que eles sejam combustível para o seu sucesso.
Ô, Knut, pode falar uma parada? Eu acho que a betonada que tá. Que vai ouvir vai até ficar bolado comigo. Porque eles só estão reclamando porque eles estão na base. Mas se eles fossem o alfa, eles não estariam reclamando das mulheres. Você já viu alfa reclamar de mulher? Eu não vejo. Não, entendeu?
Então, não tem tempo, porque a gente tá comendo tanta mulher que nem tem tempo de reclamar.
Então, o beta não pode reclamar de mulher. Se a mulher não presta, foda-se ela, você não pode mudar ela. Só pode mudar a sua situação. Entendeu? Se você não pode mudar o que o outro quer, cara. Se a mulher quer o cara fortinho, rico, ela tem o direito, não tem? De escolher, certo? Cada um tem direito de escolher o que é melhor pra si.
Exato.
Não tem?
A mulher tem direito
então
de escolher.
Deixa.
Olha só, você tem direito. Olha só, a mulher tem todo o direito de recusar os betas. Igual você.
Sim.
E você tem também o direito de recusar as rodadas, né? E sabe como disso? Isso é liberdade, amigo. Isso é ótimo. Você não, ela não é obrigada a ficar com você, do mesmo jeito que você não é obrigada a ficar com ninguém. Entendeu como é maravilhoso? Né?
É tipo assim, para de culpar os outros, cara. Beto, para de culpar, para de reclamar. Não vai adiantar nada, cara, reclamar, cara. Não tem uma lei que ajude os beta. Ninguém tá nem aí pra vocês, beta. Só a mãe de vocês que ama vocês. Se você morrer, ainda mais nessa época de pandemia, ninguém vai no velório de vocês. Entendeu? Acordem pra vida, cara.
Muitos de vocês não vão fazer nem falta, meu. Essa é a realidade.
Não vai fazer. Vocês, beta, vocês, pro mundo, escuta o que eu tô falando. Pro mundo, vocês são apenas números. Pro mundo. Mas pra vocês têm que se amar. Vocês têm que se aceitar que vocês são beta e vocês querem melhorar. Vocês têm que se amar, cara. Vocês têm que gostar de vocês mesmo e tentar melhorar. Não tô falando pra você gostar de ser beta, pô. Tô falando pra você dar valor à sua vida. E melhorar o máximo possível. Ficar olhando o Instagram, Knut, de mulher, de gostosa, de alfa, vai ser pior pra você. Instagram é uma depressão, cara. Se você for levar ao pé da letra. Um monte de mulher gostosa. Eu tenho essa porra. Sabe o que eu fiz com... Você me tem no Instagram? Sabe o que eu fiz, Knut? Eu só sigo quem me segue. E se eu seguir algum famoso, é algum famoso que eu gosto. Um músico, entendeu? Só pra dar uma moral.
O problema é a questão dessa comparação. Você vê que as pessoas estão vivendo, estão sendo mais felizes que você. Então, o Instagram é muito perigoso pro beta, porque ele tende a se comparar com as pessoas. Até porque elas só mostram o lado positivo da vida delas, né? Elas estão vendo aqueles momentos felizes, elas saindo felizes, geralmente bem acompanhadas, com amigos, enquanto o beta, poxa, Quando que eu vou viver isso? Por que que eu não tô vivendo isso? Aí o cara começa
o a beta... sentir... Isso. O beta, em vez de pegar porra da internet, eu até me incluo também, entendeu? De pegar porra da internet e tentar aprender o segundo idioma pro emprego, ou aprender algum curso de alguma coisa, de preferência o idioma, não faz isso, cara. Porra, o maluco vai ficar olhando, dando like em foto de mulher que ele nunca vai comer. Porra, parceiro. Tempo sendo... é investimento.
Tá sendo plateia pros outros.
É. Né? É.
Então é isso.
É, fica dando like.
Então é isso, amigos. Nós falamos hoje sobre a autoconfiança, né? Eu quero um exército de betas autoconfiantes, né, amigos? Mas sem copy, amigos. O copy não vai melhorar nada. E autoconfiança.
E sem chorar.
O autoconfiança sem é copy. No momento em que você acredita que apenas a autoconfiança sozinha vai resolver a situação. Em algumas situações, elas são tão fáceis, né? Que apenas tendo autoconfiança, você vai ter um empurrão. Mas em situações muito difíceis, a autoconfiança não faz diferença nenhuma, né? Ou seja, o que está por trás da autoconfiança, que é o seu treino, a sua experiência, a sua força de vontade, isso que está lastreando a sua autoconfiança, isso que é mais importante em situações de dificuldade. Fala.
Ô, Kinoti, você tocou numa palavra que tinha me fugido da memória, que você refletiu agora. Força de vontade, vontade. Você sabe que vontade é uma coisa e força de vontade é outra, certo?
Sim.
O beta tem vontade... O beta, todos os betas, ele tem vontade de ser forte, de ser rico, de ter status, certo? Pegar mulher. Mas, porra, o que o beta não tem é força de vontade. Aí é que o beta tem que treinar. Porque a nossa força de vontade é limitada. Que nos sai até uma pesquisa, entendeu? Que a nossa força de vontade é limitada. O beta tem que treinar sua força de vontade para conseguir as coisas. Por isso que muitas vezes o beta começa 2 meses de academia, no terceiro mês já desiste. Por mais que ele tenha vontade de malhar, ele não tem força de vontade para persistir. Isso é muito mais. Isso é importante pra caralho, a força de vontade. Talvez a força de vontade seja aquilo que esteja faltando pro sucesso do beta.
Exatamente. Mas como que a gente constrói a força de vontade?
Cara, boa pergunta. Entendeu? Isso aí, na minha opinião, ou você tenta, ou é um hábito, eu acho que seja hábito, ou não sei, é um milagre, não sei.
Ou você só vai fazer um grande esforço se tiver um pagamento por isso, um pagamento de longo prazo, né?
Então, ou você querer de verdade.
Eu acho que você só vai conseguir querer algo, né, se você tiver incentivo pra você fazer isso. No caso, você só vai correr uma maratona se você tiver uma linha de chegada, né? Então, amigos, acho que vocês têm que visualizar as linhas de chegada da vida de vocês, né? Você tem que pensar quais são os seus objetivos, o que que na sua vida de vocês é um sucesso, e você mergulhar pra você tentar se encaixar nesse perfil de sucesso, né? E não cair na questão do comodismo, porque tem duas palavras aqui que são terríveis pro beta. Uma chama-se vitimismo e outra é comodismo. Um alimenta o outro, né? Quanto mais você for comodista, mais você vai cair no vitimismo. Que aí vai fazer você não se mexer e voltar a ser comodista. Entendeu?
Verdade. E outra coisa aqui, Noite. O beta, ele é apedrejado na sociedade. Isso é um fato. O beta tem que ser... Não tem que ouvir crítica. Entrar por um ouvido e sair por outro. Porque vão criticar quando o beta estiver subindo. Quando o beta estiver subindo socialmente, ele vai ser criticado. Porque o pessoal quer o beta lá embaixo mesmo, como coitadinho. Mas depois que o beta sobe, o beta fica metido, marrentão e tal. Então o beta tem que parar de ouvir os outros, parceiro. Se ele quer fazer uma parada, se ele tem um sonho a seguir, que seja realista, que vá. Que vá, não escuta os outros, entendeu? Porque os outros... O pessoal vai querer te derrubar, parceiro.
Os outros não pagam conta. Igual o meu colega aqui, super otimista, que tá sempre abrindo uma loja, né? Por que que eu vou chegar pra ele e falar assim, poxa, cara, mas tem isso aí, mas tá fechando loja no Brasil. Vou falar isso pra ele? Não, porque, tipo, deixa ele, né, cara? Né? Pra você é por isso que o cara é meu amigo, né? Porque o que vai ter de gente que vai tentar embarrear os sonhos dele, né? Só vai apresentar lado negativo. É melhor uma pessoa se afastar desse tipo de pessoa tóxica.
E foi até bom você comentar, porque, tipo assim, Kinoti, como eu te falei, se na vida, porque nosso público, o seu público aqui são os betas, certo? A betonada, assim melhor chamando, certo? Que aqui só tem beta escutando a gente, certo? Uhum. Pô, o beta, cara, ele tem que tomar a pílula vermelha pra tudo na vida. Problema do beta, se o problema do beta fosse só falta de mulher, seria muito menos pior. Concorda?
Sim, o problema é que o problema do beta é a questão financeira, a questão existencial, né?
É, a questão financeira. E, pô, E o beta, praticamente, ele nasce na inércia, cresce na inércia. Entendeu? Ele não, como o beta pobre falou no podcast lá da virgindade, o beta é um Mariozinho que ninguém dá um cogumelo pra ele. Entendeu?
Cara, tipo assim, isso vai muito por causa da questão da cultura, né, cara? Mas às vezes a cultura é totalmente baseada na questão de incentivos. Muita gente chega e fala assim, não, nos Estados Unidos eles têm a cultura do trabalho, da meritocracia. Lá o pessoal de classe média, o jovem de 15, 16 anos, vai trabalhar no verão. Aí, e aqui no Brasil, o jovem de classe média não trabalha. Aí eu pensei assim, eu parei pra pensar assim, amigo. Mas quanto que o jovem tá tirando lá no verão? Geralmente é um salário muito maior do que o trabalhador brasileiro ganha aqui, entendeu? Às vezes, ou seja, é muito mais fácil você criar uma cultura, né, de trabalho quando essa cultura de trabalho é bem remunerada. Agora que os salários estão diminuindo lá nos Estados Unidos, o número de jovens trabalhando está diminuindo, entendeu? Então,
se eles
tivessem esse hábito de trabalhar mesmo, eles estariam trabalhando de igual modo, ou talvez mais, mesmo sem esses incentivos, né? Mas então, amigos, fala.
Por que que no... Você deu o exemplo dos Estados Unidos. Por que que não usa o exemplo dos chineses também? Porque chinês trabalha pra caralho, o jovem chinês. Papo de mais de 10 horas por dia, e aí?
Mas eles fazem isso pra não morrer de fome, né, amigo? Porque lá, senão, eles vão ter que comer cachorro, né? Lá...
Rato,
é
né?
Rato, lá é terrível, amigos. Então, amigos, não façam como o povo chinês, amigos. Preserve a vida dos cachorrinhos, amigos. Aqui no GadoCast, nós, inclusive, acolhemos cachorros de rua. Não gosto de me gambar, não, mas... Eu sou um amigo dos animais, né? E estamos ajudando, estamos fala.
Tu é vegano, né?
Ah, deixa pra lá. Mas estamos acolhendo os animaizinhos. Então é isso, amigos. Não matem os animais e não façam sopa de cachorro. Então é isso, amigos. Até a próxima. Dá tchau pra eles.
Valeu, rapaziada. Foi um prazer aí. Ô, Knut, só queria mandar um abraço aqui pro amigo Carlão lá de Caraí. Pro Lourão de Madureira, tá ligado? Que eles vão escutar aí o podcast.
O Celso lá de Jardim Ângela.
Não, isso aí eu não conheço, não.
Até a próxima, amigo. Dá tchau pra eles.
A Rio.